O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
De facto, porque hoje eventualmente aquilo que vamos falar neste podcast interessa se calhar zero a quem eu estiver a ouvir.
Eu,
se calhar,
verdade, não sei o que é que nós vamos falar.
Vou-vos pedir a vossa ajuda, colegas. Preciso da vossa sensibilidade, da vossa educação, do vosso saber andar no OLX e na e nas compras e vendas. Porquê? Vocês sabem que o vosso colega tinha para venda o sofá.
Já não tens?
Tem. Vai ser hoje, às duas. O senhor vai lá à casa.
Ah, mas já vendeste. Já.
Pronto, é assim. O mundo pode acabar até às duas, claro, não é? Mas o senhor parece-me super íntegro, parece. Uhum. O senhor comprometeu-se a chegar à hora. Ele está... Pá, tudo parece estar a correr bem, tudo parece
mas
estar certo.
Mas em que plataforma é que tu consegues fazer
no LX, foi no LX, foi no LX.
O Paulo tentou vender na Vinted.
Sim, já depois percebi que...
E
ok,
nós explicámos que ele tinha
depois de vais pôr num pacotinho o teu sofá.
E já... Lá está, já está empacotado, de facto. Expliquei ao senhor que ele até é leve para se levar, porque tive o cuidado de desmontar para ser mais fácil para o senhor levar e também para conseguir fazer Tetris melhor no carro.
E puseste lá as peças todas?
Estão as peças todas. As fotografias demonstram tal e qual está aquele sofá, que está muitíssimo bem estimado.
Tu desmontaste, mas já está empacotado. E já está. O senhor vai ter que confiar em ti.
O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir uma das embalagens, ou as que o senhor quiser, para ele ver como o sofá está.
As outras têm baratas.
Absolutamente impecável,
tem
que está bem estimado.
De barata.
Ai, meu Deus.
Portanto, aquilo está mesmo empacotado e lá está para estar ali protegido. A minha questão é, colegas, a partir do momento é que eu devo exigir que se faça o pagamento, o MBWay? Porque eu estou muito pouco, com pouca vontade.
Antes dele sair com o sofá.
Antes dele sair da tua casa. Ele chega à tua casa, olha para o sofá.
Diz quero.
Diz
ou
quero,
não quero
e faz uma transferência de MBWay.
Claro.
Quer.
Se eu quero.
Antes de pôr a primeira, logo antes de pôr a primeira peça dentro do sofá. Dentro do carro, antes de ele pôr o primeiro.
Eu diria que
antes de ele sair com o sofá da tua casa.
E portanto,
casa,
ele vai lá, ele vai ver, porque eu nunca fiz isto, ok? Ele vai lá ver.
Tu nunca vendeste nada em segunda mão?
Assim, que eu me lembro assim, não. E nestas cenas de plataforma, sem propriamente conhecer a pessoa, não. Portanto, estou a ir mesmo numa aventura de deixar a pessoa entrar até à arrecadação,
Paulo,
e ir lá.
Isto é como em qualquer negócio: dinheirinho na mão e depois dás o produto.
Portanto, é isso. Portanto,
o protocolo é:
a pessoa vê. Gosta, sim, vou ficar com o sofá, então, olha, antes de colocar.
Mas eu acho que a própria pessoa sabe disso.
Se a pessoa,
não é? Acho que há ali um entendimento, não está escrito, mas há ali um entendimento.
Há um subentendimento.
Eu acho que sim.
Okay.
Não?
É que não sei.
Repara, a pessoa até
pois,
pode parecer séria.
Agora pô-me, fazendo advogado do diabo, e pô-me no lado da pessoa. A pessoa também pode dizer: espera lá, eu não conheço esta pessoa de lado nenhum. Deixa-me chegar a casa, desempacotar o sofá todo.
Ok, e eu estou disposto a isso.
Vai te vender, sei lá, uma camisola.
Claro.
Ou um livro.
Eu estou disposto a isto.
Ou até um eletrodoméstico em que a pessoa liga o eletrodoméstico à tua frente
e
em casa e tu vês.
E eu eventualmente também faria
o mesmo.
Ou
seja, fazendo advogada do diabo, eu percebo que se o senhor não está a ver o sofá montado, por mais que o Paulo mostre uma peça, que ele possa preferir ir para casa e montar o sofá todo e ter a certeza que está tudo bem.
Mas isso eu não vou deixar, claro.
Não, mas espera, mas tal como tu não conheces ele, ele não te conhece a ti.
Claro. Pois,
eu também percebo o risco de assim, vou levar aqui umas peças
tipo não...
e depois chegas lá e não tem um nos braços, sei lá.
Podem chegar a um meio termo, ele paga uma parte. E depois paga o resto. Mas lá está, tem que haver confiança.
O Paulo não vai nessa.
Mas põe-te
claro,
lugar de outra pessoa.
Sim,
tu compravas
claro,
um sofá desmontado e todo embrulhado, sem chegares a casa e percebes que o sofá está bem.
Todo desmontado, sim. Todo embrulhado, nunca. Eu teria que o ver desmontado, perceber que estava em condições, que aquilo não estava todo ratado. Tinha que ver o encaixe onde vão os parafusos e os encaixes. Se estivessem ok, sim, porque depois é só Tetris. Agora empacotado, de facto, não.
Pronto,
é
legítimo. Estou só a dizer para
claro,
depois lugar de outra pessoa que também não te conhece.
Não, mas gosto da sensação do senhor, olha, faço questão que venha ver o sofá, faço questão que se quiser desembrulhe para ver como é que está. Não é desembrulhar todo, é fazer um rasgãozinho. Porque aquilo está mesmo bem fechado, que é para aquilo não se estragar.
Está bem,
é?
Mas percebe mais uma
exatamente
vez o lado dele. Com o rasgãozinho. Ele pode não estar a ver, não sei o quê.
Pois,
pode ser
okay,
uma surpresa,
okay,
não é?
Estou-me a pôr,
okay,
no lado, estou-me a pôr no lugar dele.
Sim, mas à partida, se ele pedir para fazer isso e se ele se dá o trabalho de ir até a minha casa, ver um terceiro andar e ir a um
ele
sofá.
Ele sabe que o sofá está.
Sabe tudo o que eu disse. Claro. Eu disse-lhe exatamente o que estou a dizer agora: que ele está todo desmontado, está todo fechado de propósito, que é para ser mais fácil para o senhor levar. É pá, e é como eu disse: se ele pedir para abrir o sofá, não me importa nada de ele fazer. A minha questão era mais aquele momento em que, ok, começas a carregar para o carro, mas portanto, se ele não disser nada, antes de ele começar a carregar, eu digo-lhe que, olha, então agradeço que antes de começar a carregar para o seu carro, transfere-se a MB. MBWay, eu aceito e depois de o fazer, tenho todo o gosto.
Não precisas de explicar assim tanto.
Acho que não precisas.
Não precisas explicar assim tanto. Podes dizer, então pronto, está tudo bem. Olha, o número do MBWay é o mesmo. Sim. Ou seja, não precisas de dizer, e agora, este momento, claro, em que me paga. Pronto, a coisa pode ser. Se ele estiver a fazer de burro, se calhar às vezes tens que ser mais direto. Mas não é preciso entrar logo a matar com, e agora? O momento em que dá dinheiro
é que nessas
para
coisas...
comprar a minha confiança.
Eu
não confesso, precisas.
Eu confio muito nas pessoas, mas às vezes depois não confio em nada. É completamente de extremos.
Não,
pá,
mas eu percebo isso. Agora imagina que eu fui ao sofá no carro e ela, moço.
Ai,
mas tu,
Elsa,
tens o número do senhor, tens o contacto do senhor.
Ai, Elsa.
Lembram-se, eu deixei o meu vestido de noiva na casa
depois,
de uma pessoa.
Pois.
Mas você mesmo onde é que era a casa. O Paulo não sabe onde é que era a casa.
Não sei, mas vou atrás do homem.
Vai,
se ele me fizesse isso, vou até não tenho lá o carro, então vejo se não vou.
Não, mas vais atrás como?
Imagina, ele põe o carro e de repente pirava-se pelo carro. E atrás do homem. Não, a minha única dúvida era ali aquele momento.
Ruas,
aquele momento em que eu te explicava ao senhor, agora pague, mas sem ser indelicado.
Pois, e
por isso que
eu estou dizendo, segues dizendo coisas de, olha, então pronto, o número de MBWay
é o mesmo que é o qual
mesmo
falámos.
Até podes assim fazer uma espécie de um teatrinho, tipo, Maria, é melhor o senhor pagar para mim ou para ti? Tipo,
ah, boa.
Fazes assim uma coisa.
Chamar o assunto à baila.
Chamar o assunto à baila, nem sequer estás a falar com ele. Tipo, olha, Maria, nas nossas contas de casal, é melhor o senhor pagar para o teu número ou para o meu? É melhor para a tua. Podes até vir com uma conversa assim primeiro, para o assunto não estar a ser com ele, mas estar a ser à frente dele.
Claro.
E a Maria diz, sei lá, não, fica no teu e tu, olha, então o número é o mesmo com que temos falado.
E depois ficas a olhar para ele.
Sim, é assim, fácil.
Não, com o teu telemóvel na mão, assim, tipo, como quem diz, estou a aguardar.
Pois.
Pronto. Se ele, aí a pessoa percebe.
Imagina que ele tinha ouvido por acaso, pá, o podcast.
Se eu tivesse ouvido este podcast, eu ia gozar molhos.
Sim.
Eu ia fazer tudo para tu ficares em pânico.
Fingir que não ia pagar.
Para ficar em pânico. Primeiro ia transferir, não sei quanto é que estás a vender só, mas ia transferir esse dinheiro em cêntimos. Ah, enganei-me!
300 transações.
Não, eram 300 cêntimos.
Sim.
Assim, a verdade é que isto é um jogo de confiança, não é? Porque tem que haver ali, tens que chegar a um meio termo. Um meio termo que seja confortável para ambas as partes.
Pois, aqui, de facto, eu comprei uma raquete de ténis há relativamente pouco tempo, mas lá está, é um objeto que tu pegas.
Há coisas que é fácil,
olhas,
tu perceber.
A pessoa está à minha frente, percebe logo se aquilo estava ou não. Um sofá, e é uma coisa grande, não é? Uma coisa não é assim tão de caras. Comprar um sofá a alguém.
É o que eu vos digo, o meu vestido de noiva foi um voto de confiança. Não,
a senhora chegou-te a comprar o vestido?
Sim.
Ah, okay.
Eu deixei lá em casa dela, portanto assim também ela evitou pagar, porque eu percebo perfeitamente que comprar roupa é importante tu experimentares a roupa, ainda por cima um vestido de noiva, não é? Que muitas vezes depois.
O olhar não basta.
Não, e não é só isso. O tamanho não equivale ao vestido em si, porque depois são feitas alterações. No caso do meu vestido, eu não fiz alterações. Mas ainda assim, é preciso experimentar para perceberes como é que fica. É um vestido de noiva, é uma data importante. E então eu fiz questão de levá-lo para a senhora experimentar. E depois deixei-o lá porque achei que era importante para ela, e também ela ficava um bocadinho mais descansada e ajudava também aqui no negócio, ela levar o vestido a uma costureira para perceber se dava para fazer as alterações que ela precisasse de fazer.
Sim.
E foi depois aí que ela me mandou mensagem: olha, afinal está tudo certo, vamos embora. Pois transferiu-me o dinheiro.
Eu não sei, mas a sensação de perceber que ainda há gente boa no mundo, não anda aos enganos,
sim,
é maravilhosa.
Na verdade,
não é?
Na maioria dos casos, as pessoas são ok.
Honestas, não é?
E depois também há pessoas que eu acho que, no outro ponto, eu sou demasiado paranoica. Eu lembro de uma vez que a minha irmã vendeu no LX umas sandálias por 4 euros. E a senhora, ela foi ter com o senhor, mas as sandálias, estou aqui, a senhora, tudo bem. E a senhora, quando chegou a casa, calçou as sandálias e as sandálias magoavam-lhe os pés. Okay. E ela ligou à minha irmã aos berros a exigir o dinheiro de volta. Depois é uma coisa tipo, epá, eu às vezes compro peças de roupa na Vinted, pá, que compro sabendo o risco de, está lá o nome, está lá escrito qual é que é o número, está lá escrito qual é que é o modelo.
Arriscas.
Se eu chegar e aquilo não me servir bem, a culpa não é da pessoa que me esteve a vender.
É claro, claro.
E há pessoas que não sei que acham que comprar a um indivíduo é a mesma coisa que comprar numa loja. E não é.
Pois não.
Quanto muito não sei, mas eu ligaria à pessoa a perguntar: olha, isto não me serviu bem, é possível desfazermos o negócio?
Tu até tens,
se calhar,
essa opção, não é? Tu podes não aceitar o artigo, não é?
Posso, mas por exemplo, mas isso sou eu. Eu não faria o não aceitar um artigo por uma coisa que não era culpa do vendedor.
Claro.
E se aquilo não me serve, não é culpa do vendedor.
Claro.
Eu que revenda.
Claro.
Digo, isso considero que não é culpa. Uma coisa é que ele diz que está novo e quando tu chega está cheio de borbotos ou está whatever. Isso é outra coisa.
Olha, boa pergunta. Ainda bem que entramos na parte do calçado, deixa-me lembrar agora. Também no OLX eu ando a namorar uns ténis que são caríssimos. Pá, são 200 e tal paus para jogar ténis. São mesmo muito caros, são muito bons.
São 200 e tal paus novos?
Sim. Okay. Pá, e eles no LX estão, não é por metade o preço, são caros à mesma, mas é um bom preço. Os ténis, por aquilo que as fotografias parecem, aquilo, o senhor diz que foram utilizados uma vez e que por uma questão do número não ter servido bem, ele acabou por não devolver os ténis, não os trocaram loja e foi ficando com eles e o senhor ficou com eles. Ténis em segunda mão e calçado em segunda mão, lidam bem com isso? Porque eu nunca fiz isto na minha vida. É só mesmo porque são
dependendo
caríssimos.
Do calçado. Já comprei um calçado tipo de, sobretudo até para João, calçado tipo material de crocs, não necessariamente crocs, mas aquelas parecidas daquele plástico. Vai, isso já comprei, na boa, porque isso lava-se absolutamente na boa. E sapatos que tivessem novos ou quase novos, compraria sem problema.
É que depende sempre do uso, porque depois conforme tu andas, tu vais formatando os sapatos.
Sabes aquelas fotografias ao pé, exatamente. E sabes aquelas fotografias em que se tira de cima para se perceber se a palmilha está com a marca?
Sim.
E pá, aquilo parece que pela fotografia ainda se consegue ter o cheiro novo. Eu tenho medo, não sei, de pá, precisamente.
Tens fotografia da sola. Na sola tu consegues perceber.
A sola parece nova. Também tem lá os rastros
deve
todos.
Está tudo ok. Sim, até sim. Porque nesses casos, o maior risco que a pessoa às vezes corre é sem saber estar a comprar uma imitação.
Sim.
Mas acho que consigo ver.
E são sapatos tão específicos que não há muita imitação. Ou seja, sei lá, se tu queres comprar uns gazelos da Adidas que estão na moda.
500 imitações.
Ninguém te garante que aquilo que tu estás a ver, fotografias, e as fotografias estão muito lindas, não é uma imitação que custou 20 paus e não o original. Nesse caso, é uma coisa tão específica
que a probabilidade de haver imitação se calhar é mais baixa.
O mercado da Candonga tem mais que fazer.
E outro por exemplo, quando tu compras. Já calhou a procurar por All Star e vender uns All Star. E, por exemplo, na Vinted diz sempre para tu tirares fotografia a um código que vem na língua do ténis.
Exatamente, que é o código de barras, não é?
Exatamente, que é a forma de tu perceber se é verdadeiro ou se é uma imitação.
Okay.
Portanto, também tens essa garantia.
Aliás, a Vinted, se desconfia que é falso, manda um anúncio abaixo. Houve uma vez que a Vinted mandou um anúncio abaixo. E eu percebo o que é que eles mandaram. Foi um equívoco, mas eu percebo o que é que eles mandaram. Porque eu estava a vender uma bolsa de tiracol. Para guardar telemóvel, e assim, que tinha à frente preso uma espécie de mini bolsa para guardar AirPods, do tamanho dos coisas dos AirPods. E eu na descrição pus que tinha uma bolsa para guardar AirPods.
Ah, falaste da marca.
Falei de uma marca e aquilo que eu estava a vender não era dessa marca.
Sim, claro,
e automaticamente é que eles olham para aquilo, deve ser através da inteligência artificial.
AirPods,
mandaram um anúncio abaixo. Disseram ou refaz o anúncio ou o anúncio não pode ser feito upload. O que faz sentido, refiz. O que faz sentido.
Claro, okay.
Portanto, eles até, pelo menos na Vinted, eu sei que eles tentam tanto quanto possível ter cuidado com isso.
Ok, e no caso, já agora só para esclarecer, no caso de eu ser comprador e ter que pagar primeiro e esperar que a pessoa envie, no caso do LX, há algum intermediário? Ou aquilo?
Eu compro muito poucas coisas no LX e as compro normalmente pessoalmente.
É que no LX podes
comprar
mais
coisas
com
na Vinted.
Num parque de estacionamento.
Pois. Sim.
Muitos parques de estacionamento.
Normalmente é assim.
Então, quando estava grávida, comprei imensa coisa, pá, porque há imensa coisa de bebê que está nova, porque as pessoas não usam. Então, quando eu estava muito parque de estacionamento, grávida fui eu, pá. Encontrar-me com desconhecidos.
É, parque de estacionamento em frente a centros comerciais, ou seja, locais públicos, né, para te proteger também.
Claro.
Não vai ser um candim que te ataca com pau.
E depois há outro mundo, vou só explicar-te muito rapidamente. Há outro mundo que eu às vezes também estou, que é, há grupos de Facebook de venda e há grupos de Facebook de coisas grátis. Porque imagina, eu tinha um sofá lá em casa que era perfeitamente utilizável, mas estava todo arranhado dos gatos. Eu não ia vender.
Claro.
Então metei para dar.
Sim.
Meti para dar.
Se vieres buscar,
sim. E veio um casal muito simpático e levou, correu tudo muito bem. Só que as mensagens malucas que eu recebi, pessoas
do
a querer
casal?
Não, de outras
pessoas.
Pessoas a querer que eu lhes fosse deixar o sofá à casa. Pessoas que veem outras coisas na foto, tipo, está o sofá e atrás está uma cadeira, a perguntar se me podem ficar com a cadeira. Pá, nesses grupos de coisas grátis, há com cada maluquice.
Não vais apanhar o Paulinho nesses grupos. Pronto, na segunda-feira conto-vos como é que correu.
Sim. O lado B. Das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.